Saladacult.com.br apresenta
Conteúdo concreto. Conhecimento relevante em formato descontraído.
Olá você que está aí pelas rampas da UERJ e Mediações. O meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, com o site Salada Cult. Aqui na UERJ a gente está representado pelo Audiolab da Faculdade de Comunicação Social. Tá? Esse programa de hoje vai tratar de um tema tranquilo, muito legal, muito maneiro. Hoje a gente vai falar sobre a branquitude, o papel da branquitude no antirracismo. E para falar de uma coisa tão maneira, tão delicada quanto essa, eu não tô sozinho, não. Hoje eu tô aqui com duas professoras pra gente poder bater esse papo, conversar um pouco sobre isso. Se você nunca ouviu falar disso, você vai ouvir agora. E a gente vai poder trazer um pouquinho de informação, de conhecimento para você com essas duas professoras. E eu vou começar apresentando a professora Daniela Frida, da Faculdade de Educação aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, minha amiga, parceira de muitas coisas, e hoje ela está aqui para colaborar um pouquinho. Tudo bom, Daniela? Como é que você está?
Tudo ótimo, obrigada pela oportunidade, Kleber, obrigada pelo convite, e estamos aqui.
Fala um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, doutorado, mestrado, como é que foi isso? Como é que
tá? Eu tenho duas formações aqui na UERJ, né? Então eu fui aluna na UERJ, fui aluna de Direito nos anos 80, e depois de muitos anos, nos anos 2000, eu volto para a universidade para fazer pedagogia. Né? Posteriormente, eu fiz o mestrado, o doutorado fora da UERJ, na PUC, para falar sobre o sistema de cotas da UERJ. Né? O meu mestrado foi ouvindo os professores da Faculdade de Direito sobre esse novo público e como eles tinham entendido isso, quais são as estratégias didáticas, se havia mudança ou não nessas estratégias. E no doutorado eu ouvi alunos egressos, alunos negros, egressos do sistema de cota, vários cursos, e a gente ouviu quem nunca tinha ouvido, né? Sido ouvido, porque a gente falava com os professores, eu mesma falei com professores, falei com os administradores, falei com diretores, mas os alunos mesmo, ninguém tinha ouvido. Então, meu doutorado foi sobre isso. Depois eu fiz concurso, né? Quer dizer, entrei como professora substituta, fiz o pós-doutorado aqui no PROPED, na Faculdade de Educação. E depois eu fiz o concurso e estamos aí já há alguns anos, mais de uma década, como professora da casa, na Faculdade de Educação aqui do Maracanã.
Beleza, né? Então a gente viu agora a professora Daniela Frida, mas a gente tem uma outra convidada que vai somar muito para esse assunto, que é a professora Lavínia Castro. Lavínia Castro é do coletivo, a idealizadora, montadora e tudo do coletivo Professores Antirracista. Tudo bom com você, Lavínia?
Tudo bem.
Me conta um pouquinho como é que é esse negócio, né? Como é que tá a tua carreira e principalmente nos explique aí o que é o coletivo de Professores Antirracistas.
Então, Kleber, muito obrigada pela oportunidade dessa troca junto da professora Daniela, que eu estou conhecendo hoje e já estou fã. E eu sou uma professora de história que já atuo na sala de aula há mais de 20 anos. Aí a gente não fica contando depois dos 20, né? Então, eu vivi a minha carreira, assim, o magistério, para mim, sempre no chão da escola. Então, depois da graduação de história, eu fiz na UFRJ. Eu fui para a sala de aula, fiz concurso, tô na escola pública e particular. E não me via dentro da universidade, não sei o que acontecia, né? Talvez alguma estrutura que não permitisse, alguma situação que colocasse em mim uma fraqueza, alguma fragilidade. E eu demorei muito tempo para voltar para a academia, para fazer algum tipo de estudo. Então, toda a minha observação era dentro da escola. Aí, até que em 2017, eu crio coragem, faço o concurso para o mestrado aqui próximo no CEFET, que é o Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais, o PPRE, e fui aprovada e fiquei muito contente. Foi assim, foram 2 anos de muito conhecimento. E aí, depois desses 2 anos de muita leitura, muito conhecimento, veio a Covid. Nos anos ali de 2020 e 2021. E aí eu comecei a pensar o seguinte: eu tenho tanto conhecimento e eu queria compartilhar o conhecimento. E foi naquele período que a gente teve uma vivência muito intensa dentro das redes sociais. Assim surgiu essa rede de professores antirracistas.
Poxa, muito legal. E é interessante a gente pensar, gente, você que está aí ouvindo no Spotify, no Anchor, né, em qualquer uma das plataformas que tem o podcast, você não está vendo o que eu estou vendo. Eu estou vendo aqui a professora Daniela Fida, uma mulher branca, né? E a professora Lavini é uma mulher negra. E as histórias, obviamente, são diferentes. É um pouco sobre isso que a gente vai andar nesse terreno, né? A Lavini já puxou um gancho que para a gente é muito importante, né? Que ela fala do como é difícil, muitas vezes, para aquela pessoa negra, por mais que tenha cultura, tenha formação, tenha condições, se pensar na universidade. A gente falou aqui num episódio que também está gravado, né? Link anterior aí para vocês verem depois, que a gente fala de negritude e cotas. A gente também entrevistou uma mulher preta, né? A professora Eleusa Matos, que foi aluna nossa aqui, e ela fala disso, que ela já era uma mulher madura e não se imaginava na universidade. Até que um dia a irmã dela fala para ela, Lavini, que era possível sim, que inclusive tinha cotas para raciais, né? Cotas para que ela pudesse entrar. E aí ela disse que nunca tinha ouvido falar aquilo e foi olhar. E aí começou a fazer uma pesquisa, descobriu o pré-vestibular do Educafro, e a partir daí a mente dela começou a andar nessa direção. Então, acho que o que a gente está falando, né, nesse programa de hoje traz muito disso. E aí eu quero trazer para o papo a nossa companheira Daniela, que estuda isso que pode falar, porque é branca, né? Então, ela pode falar um pouquinho do privilégio branco sem que pareça preconceito.
Ok.
Né? E sem que ninguém venha com aquele papo estranho de se a gente não está falando de racismo reverso.
Ah,
né?
Isso não existe.
Pelo amor de Deus. Então, a gente está aqui hoje para poder entender um pouco isso. E, Daniela, me diz uma coisa, como é que você vê essa questão do privilégio branco e da posição dele nessa questão que a gente está falando agora, de os negros acabarem pensando que ali não é o meu lugar?
É claro, é assim mesmo, porque usando uma frase da professora e da artista e da estudiosa Grada Quilombo, ela diz o seguinte: que corpos brancos estão sempre em casa, não importa onde, eles sempre pertencem. A contrário senso, corpos negros não. Né? E essa é a branquitude, que é o privilégio de sempre estar num local à vontade. Então você sempre está à vontade, especialmente nos postos de poder e saber. E a universidade é um desses postos de poder e saber, especialmente na condição de professor. Então, se é difícil ter o acesso na condição de aluno, mais difícil ainda estar numa pós-graduação, mais difícil ainda estar na posição que efetivamente é de poder na universidade, que é de professor. Né? E para fazer essa discussão, eu proponho que a gente parta bem do início, que é a ideia de raça. Né? Do que a gente está falando? A gente está falando de um marcador biológico? A gente está falando de um marcador genético? Não. A gente não está falando aqui desse marcador. A gente está falando de um marcador de identidade social. A gente está falando de um marcador de desigualdade na estrutura social brasileira. Então, falar de raça, da maneira como a gente está lidando aqui, a gente está lidando com um construto, com uma categoria social. E é sobre ela que a gente está lidando aqui. De modo que a branquitude, ela é uma categoria que fala de um espaço de poder, que fala de um privilégio. Por isso é que o branco está sempre em casa, porque ele é a norma, ele é o privilégio, ele é a partir dele que se fala do humano. De modo que o não branco é aquele sujeito racializado, ele não. Ele é só humano, ele é só a norma, ele é só a regra, ele é só o ponto do qual se avalia o outro que tem raça. O nome disso é branquitude. Não confunda com brancura. Brancura tem a ver com a cor da pele. Branquitude tem a ver com uma posição de privilégio social. Quem fala isso, inclusive, é uma professora chamada Frankenberg. Ela diz que a branquitude, eu gosto muito, ela fala que é uma posição de poder, um lugar confortável do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não se atribui a si mesmo, a raça.
Muito legal, muito legal. Muito boa explicação. E eu quero linkar essa explicação com uma característica, com uma questão que a gente já começou a falar aqui e que tem muito a ver com o que a Lavini faz, com o que a Lavini traz, com o que está no coletivo que a Lavini teve a felicidade de idealizar. A Angela Davis, ela fala uma coisa assim, em uma sociedade racista não basta a pessoa não ser racista, ela tem que se posicionar também como antirracista para poder fazer mudanças nessa sociedade. Quando você faz esse movimento de professores, a pergunta que fica é: você tem professores antirracistas brancos?
Temos. É interessante
isso. E como é que é isso? Como é que eles são? Como é que eles chegam para você? Eles têm essa visão que a Daniela trouxe?
Olha, é muito interessante perceber que quando a gente fala do lugar do antirracismo, a gente consegue falar com uma diversidade de professores. Se eu utilizasse o conceito de quilombismo, eu não conseguiria fazer uma tratativa de um diálogo dentro da sala de aula, dentro da escola, com essa diversidade de professores, porque eu entendo que esse lugar do professor no combate ao racismo é um lugar social, visto que a gente tem um problema estruturado nessa cultura e socialmente lidado através das relações. Então, quando a gente pensa nos professores, não tem como, e até porque, senão fica como sendo uma responsabilidade de trabalhar a questão, né, do combate ao racismo só de pessoas negras. Aí, quando a gente pensa, quando a Lei 10.639 é alterada para a Lei 11.645, vão ser duas políticas públicas que vão falar sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas. Existe uma obrigatoriedade dessas leis. E aí, quando se pensa nessa, por que que existem essas leis, não deve se pensar que essas leis foram feitas para os negros, mas sim não especificamente para os negros, mas também, assim, a gente tem que englobar toda a sociedade. Por isso que não dá para falar só de professores negros atuando nesse combate. O que é muito comum é ver professores negros vestindo uma camisa, tendo uma identidade por conta de uma experiência com a questão racial. A partir do momento em que eu sou uma professora negra, professora de história, e eu tenho uma preocupação com essa sociedade, eu tenho uma consciência da minha negritude e uma consciência antirracista, eu acabo sendo aquela pessoa que o meu corpo já está falando alguma coisa nos espaços que eu vou. Se eu sou uma professora que eu me posiciono, tenho ali um direcionamento da minha fala para combater o racismo, já existe ali como se vivenciado em mim essa questão dessa luta contra o racismo. Aí vocês me perguntaram de pessoas brancas. Existem pessoas brancas? Devem existir muitas, deveriam existir muitas pessoas brancas, muito mais do que eu já tive contato, porque o racismo não é um problema do negro. O racismo é um problema historicamente construído por conta da ideia de uma superioridade de uma raça que não queria ser chamada de raça até hoje, não se entende como raça, que se coloca como ideal humano, né, que se coloca como a norma. Então a gente precisa entender que pessoas brancas não só devem, como podem. Aí tem aquele livro da filósofa, Djamila, que ela vai falar o lugar de fala. E é justamente quando ela fala assim, o lugar de fala não é o lugar de uma representatividade. O lugar de fala é um lugar social. Então ali você tem que ter uma ética, um princípio, você tem que ter ali uma intencionalidade para agir contra um problema. E para agir contra o problema do racismo, não adianta só a gente continuar tendo um movimento de pessoas negras, que já vem desde a nossa pós-abolição, movimentos negros lutando contra a questão do racismo. E aí você pode ver também professores negros atuando. Aqui é a professora Nilma Lino Gomes.
Sim.
Que ela vai falar do movimento negro educador. E quando ela coloca esse outro conceito de movimento negro educador, eu falei assim, gente, ela está falando comigo. Eu sou um movimento negro dentro da sala de aula educando os meus alunos. Eu não estou institucionalizada em nenhum movimento negro, mas eu faço um movimento dentro da sociedade para questionar, para refletir, para conscientizar essas crianças, para que tenham melhores relações entre todas as pessoas que existem no Brasil.
Você trouxe aí o pensamento da Djamila quando ela fala sobre a questão do lugar de fala. E é muito curioso a gente pensar que nessa questão de racialização imposta pela branquitude, o negro, ele fala com seu corpo, né? Então, o lugar de fala dele é natural porque ele é aquela pessoa que vivencia aquilo. Então, a gente vivencia as experiências em todos os momentos da nossa vida. E você falou uma coisa curiosa, né? Quando a gente fala do papel da branquitude, a gente vai entrar um pouco mais nisso, vai penetrar um pouco mais nisso, porque a gente não quer só explicar. A gente quer propor soluções, propor caminhos, né? E aí, quando você pensa na branquitude, não basta para alguém que é branco apenas reconhecer que foi um problema, está difícil. Ele tem que se posicionar, né? E aí eu entendi bem o que você falou, que tem professores brancos, mas podia ter muito mais, tinha que ter muito mais, porque quem tem que se colocar no lugar de fala, na posição proativa de querer ser aquela pessoa, é de verdade o branco, porque foi uma ideia deles. É. Ah, não, mas não fui eu, foi há muito tempo atrás. Eu falei, mas no final,
mas a pessoa acaba a sociedade
está aí e ela te privilegia com esse corpo branco que você tem e ela tem um lugar de fala branco para você. E se você tiver que trabalhar contra o racismo, você vai ter que subir um novo lugar de fala. O lugar de fala do que reconhece o outro, não como um outro estranho, mas como outro que é parte do que eu também sou. Fala, Dani.
Não, é porque eu fico pensando, se você entender que a pauta antirracista diz respeito só às vítimas do racismo, isso é muito cômodo.
Muito, extremamente.
Muito cômodo. Porque o nosso corpo é um currículo. O corpo negro é um currículo, mas o corpo branco também é um currículo.
Uhum.
O que ocorre é que como o branco não se vê como raça, ele se vê como humano. Ele não se coloca nesse lugar. Quando você se dá conta disso, que é um processo que vai da negação à reparação, né? Uhum. É isso que a Grada chama no livro Memórias da Plantação, que ela vai trazer esses conceitos do Paul Giroux. Ela vai dizer, o branco ele tem que sair da negação do racismo, da negação do seu privilégio, e num processo ir caminhando até chegar na reparação. Quando você chega nesse momento, que é o momento do reconhecimento, você pode dar o salto de qualidade, eu digo que é o pulo do gato, para a reparação. E esse é um processo onde você vai trabalhando o seu ego, de modo que você entenda como branco que aquilo que você julgava até então ser um mérito desracializado, você entende que você ocupa aqueles lugares sociais como um emprego, um casamento, um clube, um local de moradia, todo o seu cotidiano, ele está atravessado por um privilégio racial que você não conhecia, que você não se dava conta, que você estava mergulhado numa ignorância muito cômoda.
Eu penso que...
Aí posso só...
Pode, claro.
Então, eu ouvindo a professora Daniela falar da questão da comodidade, né? É muito mais cômodo ocupar o lugar também de vítima, uma pessoa branca ocupar também o lugar de vítima diante de ser apontada como tendo uma atitude racista, né? E a pessoa fala, não, mas eu não quis, não foi bem assim, você me interpretou mal. É muito mais cômodo estar nesse lugar de culpa.
Você está me rotulando, né?
De culpabilização do que ocupar um lugar de responsabilização. Então, quando a gente pensa nos professores, a prática dentro do chão da escola, esses professores brancos, quando eles ficam meio que sem jeito, parece que o lugar não é deles, parece que eles não... eu não entendo como é que eu poderia falar, como é que eu poderia dar essa aula. Só que eles precisam entender que há necessidade de letramento, há necessidade de empatia, há necessidade de mudança de uma metodologia, que aí a gente fala de uma perspectiva antirracista, e dessa responsabilidade, que é a responsabilidade que ele tem diante da sociedade, porque a gente fala de educação, a gente está pensando em projetos de sociedade, sabe? Qual é a minha intenção dentro daquela sala de aula? Entendeu? Se a minha intenção for uma perspectiva antirracista, eu vou agir para questionar esse problema. Então, eu, enquanto um cidadão no Brasil, eu vou me posicionar assim. Então, pessoas brancas, por favor, que estejam me ouvindo e que estejam na sala de aula, vocês podem ocupar esse lugar para discutir a questão racial, porque a gente precisa muito de todos os professores, de todas as disciplinas, não só da área de história, para a discussão dessa questão racial. E a gente começar a ter essa responsabilidade mesmo de atuação, principalmente pessoas brancas. Pessoas brancas, responsabilização. Pessoas negras, uma atitude de um resgate de protagonismo. É diferente o lugar de cada um ali nessa prática pedagógica antirracista.
A Daniela trouxe uma questão e você já emendou. E a gente tem que falar um pouco disso mesmo, né? De qual o papel do branco para assumir a responsabilidade a partir de uma consciência, né? Que acaba surgindo, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas tem um papel para ser operado ali, tem uma questão prática para ser feita. Como é que faz isso no chão da escola? Como é que faz isso no chão da faculdade? Como é que você vê isso, Dani?
A Grada Quilombo, ela vai dizer o seguinte, ela usa muitos construtos da psicologia e da psicanálise, né? Porque ela é psicanalista. E ela chama atenção para uma coisa interessante. Ela diz que a sociedade, ela é inconscientemente pensada como branca. Então, é a partir da saída dessa inconsciência, dessa que ela chama de negação, que o branco pode partilhar uma aliança com os negros na luta antirracista, né? Ele vai assumir essa posição de branquitude, ele vai se entender, e aí ele vai parar desse discurso. Esse discurso, por exemplo, no Brasil não existe branco, no Brasil não existe negro. Você entendeu mal o que eu disse. Eu até tenho amigos negros, não é? São esses discursos todos que ainda te colocam num lugar de não consciência do teu privilégio, que a gente chama de branquitude, e da inconsciência do racismo. Ele opera independentemente da sua vontade, porque ele é um racismo estrutural, certo? Então, o branco, ele tem que sair dessa inconsciência. E ele vai sair dessa inconsciência fazendo um trabalho de se entender não como neutro racialmente, porque o branco, ele se entende neutro, ele fala, eu não sou racista, eu não tenho nada a ver com aquilo que aconteceu no passado. Não, eu não estou vendo racismo, claro que ele não está vendo, ele não está disposto a olhar. Por que que o racismo existe? Por que que a gente vive numa sociedade que é mais de 50% negra e você está dizendo que o racismo não existe? Quais são os benefícios que isso te traz?
Uhum, claro.
Né? Qual é a dificuldade que você tem de ver o óbvio? né? Você tem que sair dessa inconsciência, lidar com isso, até o momento que você reconhece a existência da branquitude, onde você rompe com esse elo narcísico, né? E isso é dolorido.
É perder, né? Privilégio.
É dolorido. Mão, né? É abrir mão. Não vou dizer que é abrir mão do privilégio, mas é não compactuar mais com ele.
Não, eu não estou falando abrir mão nem do privilégio, não. Abrir mão da posição cômoda de se manter isento.
Exatamente.
Entendeu? Porque só um pode se manter isento. É. Né? Porque, por exemplo, um homem como eu, quando sai na rua, quando educa o filho, a gente não pode partir do lugar da isenção. Eu não posso falar para o meu filho assim... que é preto, né? Falar pra ele assim, não, cara, anda na rua tranquilamente, passa pelo carro da polícia carioca correndo, que não vai acontecer nada. Se ele passar correndo, vão parar ele. Aquela piada, né, que tem aí, que vira até meme. Se passar um branco correndo, tá fazendo culpa. Se passar um preto correndo, ele é ladrão. E eu não posso não educá-lo sem pensar nesse lugar. Mas o branco pode não se preocupar nunca com isso. Todo pai, toda mãe negra, quando educa, educa já prevenindo. Olha, toma cuidado. Você não pode fazer qualquer coisa. Que é aquela frase que toda mãe adora, né? Pô, mãe, mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo, né? E na negritude, a gente está estruturado dessa maneira. A gente não pode abrir mão. Né? A gente não tem como abrir mão, porque faz parte do nosso viver. Mas os brancos podem.
Podem. Né?
E aí ele pode abrir mão dessa posição cômoda, cara, de não fazer nada. Porque não dá para não fazer nada e achar que está fazendo alguma coisa ou que não tem nada a ver com isso. Não é?
De forma prática, na academia, eu sou de 97.2 na UFRJ. Então, eu já consegui pegar uma historiografia, que eu sou da faculdade de História, eu acho que eu comentei no início. Uhum. E eu peguei uma historiografia que já trazia uma agência do negro. Então, você tem década de 30, um negro submisso. Década de 60, por conta do marxismo, você vai ter um negro rebelde. Mas era uma rebeldia por conta da violência. Então, pensa, se não tivesse violência, ou não muita violência no sistema escravocrata, talvez você ainda mantivesse aquela estrutura. Então, o negro era um rebelde não por uma causa de uma libertação própria, de um protagonismo, porque havia uma violência. Então, ainda precisava arrumar a casa. Na década de 90, já começou a se organizar uma escrita, uma narrativa dessa agência do negro. E a gente começou a ver alguns estudos que, infelizmente, a gente aprendeu sobre o abolicionismo legislativo, por exemplo, as leis abolicionistas, e eu pude aprender na década de 90 com os meus professores, que já trabalhavam uma outra narrativa da história do negro, que havia um protagonismo desse negro entrar com ação na justiça para conseguir sua libertação. Ou seja, quando a gente pensa nessa nova forma, como que deve ser essa prática de uma educação que possa trazer uma consciência da negritude, uma consciência de ação, de um outro lugar do negro na sociedade. Se a gente tem professores, pesquisadores dessas novas realidades, para a gente poder superar essa história tradicional que silencia, marginaliza. Isso na minha experiência acadêmica. Aí a professora pode falar um pouco mais do universo da academia. No chão da escola, tudo isso que eu fui aprendendo dessa nova realidade que eu consegui, nossa, eu consegui aprender uma nova realidade da história do negro. Eu vou trazer para a sala de aula. E isso faz com que os meus alunos tenham a chance, eu falo espaço de conscientização. Através dos meus questionamentos, através da maneira como eu estou ressignificando essa história dentro daquele espaço da sala de aula, eu estou possibilitando uma oportunidade para os meus alunos terem seu empoderamento, terem sua conscientização. Então, eu não estou conscientizando ninguém, mas eu estou criando espaço de reflexão para que essas crianças possam enxergar nessas novas histórias que são contadas para valorização, né, de uma nova representatividade que a gente pode ter do negro, para que essas crianças se sintam pertencentes a uma história, não só de dor da escravidão, por exemplo, mas uma história dessa resistência. É muito mais gratificante você estar ali ouvindo uma história daqueles que você faz parte quando se fala dessa resistência. não só da questão da dor da escravidão. Não que não tenha que falar, uhum. mas que parece que a gente tem um... Como é que foi? Um fetiche de falar, entendeu?
Como
da escravidão.
Se, muitas vezes eu acho que essa questão de falar da escravidão do jeito que se fala, né, do jeito que ficou... E acho que assim, embrionariamente, né, quando a gente estava tentando gritar sobre o que tinha acontecido e podendo falar, porque antes nem voz né, você tinha, a gente tentava trazer voz às coisas que eram da questão do negro e não acontecia. Então, quando você pôde dizer, você foi dizer do que você vivia. Porque muitos ainda diziam que não sabiam. Como diz até hoje, que não acontece. Não, esse racismo não tem, isso não existe. Não, que são as frases que a Daniela trouxe, né? Essas frases que, quando o Galado Quilomba fala que há uma questão psicológica nisso, é claro que há uma negação que ela é natural do ser humano. Toda vez que eu vou ser responsabilizado por algo, a minha psique, a minha defesa de ego é natural. Ela, a primeira defesa de ego é negra. Não, você pega uma criança, né, e acusa ela de alguma coisa, a primeiro pensamento que vem na cabeça dela fala, não fui eu não. Aí depois você vai entrando um pouquinho mais, né? Vai apertando ela, e aí ela, não, mas foi sem querer. Aí já vai mudando, né? Que é a mesma lógica. Ou seja, é um instinto negação, de proteção do ego.
Né? Não, negação, vergonha e culpa, e depois responsabilização. Isso,
exatamente. Quando a gente... E aí, esses quatro pilares que você acabou de trazer mostram pra gente como a gente, ao sair da escravidão, ao sair daquele momento, ao percebermos-nos livres para poder falar um pouco mais, a gente quis falar do nosso sofrimento. Sim. Até porque a gente queria que eles se sentissem culpados. Sim. Que eles entendessem que a culpa era deles, que a gente não tinha nada a ver com aquilo, que a gente não fez aquilo, não foi a gente que separou a sociedade em dois. Não tem sentido, por exemplo, trazer a opção de italiano, alemão, irlandês, o escambau A4, para preencher as vagas que poderiam ser de negros, porque já trabalhavam como se fossem se vingar de nós. É. Entendeu? E aí o que a gente precisava era mostrar, e a gente falava. Só que agora a gente está em outro momento, né? E a gente já passou por esse momento, estamos aqui no momento de discutir o que a branquitude tem que fazer. Sim. E não é pode fazer, é tem que fazer.
Tem que fazer.
A branquitude tem que fazer.
Você está ouvindo Conteúdo Concreto.
Eu acho interessante a gente pensar que a gente já saiu da fase dessa denúncia da dor, né? E pode agora falar das potências, né? Falar das relações de poder, né? Então, digamos, na condição de uma pessoa branca que está tentando fazer esse avançar, né? Ela já vai abrir mão, então, dessas frases que eu fiz um artigo, né? Que eu gosto de falar dessas frases, né? O branco, ele diz, ele não sabe, ele não entende, ele não lembra, ele não acredita, ele não está convencido, né? E a mais bonita é, eu não sou racista, racista são os outros.
Sempre.
Entendeu?
É clássica.
Você,
clássica.
É claro, você jogou pro alto, né? Então você já abriu mão disso? Já abriu mão disso? Então vamos para as relações de poder, né? O que é que você, do seu lugar social, pode fazer no sentido de reparar essa situação? Você já entendeu que a sociedade funciona dentro de um sistema, de um lado privilégio, do outro lado subalternidades. Você já entendeu que qualquer área que você for colocar os olhos, existe um gap, um desnível entre os grupos brancos e os grupos negros. É na educação, é na renda, é na saúde, é na quantidade de anestesia para mulheres darem à luz. É na segurança, é no número de pessoas mortas, assassinadas pelo Estado. Enfim, é na população carcerária. Você já se deu conta. Então, vamos dar o salto de qualidade? É. Você do seu lugar social, de dona de casa, de professora, de diretora, olhando para essa situação, como é que você pode tentar reverter essa situação num processo. Não vai ser do dia para a noite, mas você tem o que fazer. Você tem que colocar esses corpos negros em lugares de poder. Eu pergunto para você, quantas vezes você se consultou com um médico negro? Quem são os psicólogos? São psicólogos negros? Você já foi algum dentista negro? Né? Mulheres no poder, mulheres no parlamento, da Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, no Senado. Você viu mulheres, mulheres e pessoas pretas aonde? Né? Quanto mais você vai subindo na hierarquia, na pirâmide capitalista, que a gente vive num sistema capitalista, menos você vai encontrando essa representatividade negra. Então, cabe ao branco sair dessa centralidade, dessa cena. Ele vai ficar na cena, mas ele vai sair da centralidade, tentando dar espaço e construindo possibilidades de pessoas negras ocuparem aqueles espaços. Então, é nessa aliança que você vai construindo a possibilidade de corpos negros, de inteligências negras, de questões negras, de epistemologias outras que não as eurocentradas, de autores, de literatura, de conhecimentos chegarem onde não estão. É saindo dessa centralidade. E aí tem uma miríade de possibilidades que você tem a partir do seu lugar social. Aí você fala, poxa, mas eu sou só uma mãe, o que, que eu posso fazer? Ué, você já foi na escola que seus filhos estão? Você já reparou quem são as pessoas pretas que ocupam aquele espaço? São só as seguranças, são só as merendeiras? Cadê os professores? Cadê os diretores? Cadê a coordenadora negra? Cadê a psicóloga negra na escola?
E questionar, né? Por exemplo, você como uma mãe branca numa escola, questionar justamente isso, né? Por que o que o seu filho não está vendo a professora negra? Né? E acho que é muito curioso, e a gente pode falar disso aqui um pouco, porque a gente tem estratégias demais, tem que assumir o que está fazendo, e acho que esse foi o discurso que vocês claramente colocaram, mas eu quero avançar um pouquinho nessa ideia, e para a gente pensar junto, né? O que a gente tem, né, desenhado é uma negação que é natural, mas é óbvio que a gente já passou para o espaço da reflexão, a gente já consegue falar de reflexão, a Lavínia falou disso aqui, a Daniela mesmo é uma prova viva desse confronto que você acaba passando quando você começa a entender melhor, pensar melhor, olhar melhor para isso, já se permitiu olhar, então ok, isso é perfeito. Mas tem uma ação, né? E a ação não passa também por exemplo, não fazer piadas racistas, né? Não passa por não brincar com isso, não desvalorizar o discurso do outro quando o outro fala e dizer que aquilo é mimimi, né? Não, isso é mimimi. Ah, não, mas não tem professora negra, porque tem diretora que fala isso. Eu conheço mães brancas que foram lá perguntar e a diretora falou assim: ah, mas aí o que a gente pode fazer? Não tem no mercado, são muito poucas. E elas, entendeu? Aí, na hora de comparar os currículos, a gente acaba escolhendo o que é melhor para o seu filho. E quem disse que o melhor para o meu filho é a pessoa que tem um currículo enorme, mas é completamente insensível às questões raciais que meu filho vê todo dia, entendeu? Mesmo sendo um filho branco.
Kleber, só uma professora branca que não entendeu ainda, que não fez o reconhecimento do racismo, pode ter esse discurso. Porque a gente sabe que as pessoas negras enfrentam uma série de dificuldades estruturais no seu cotidiano que vai fazer com que ela tenha um currículo que muitas vezes não se equipara ao currículo de uma pessoa branca.
Claro, porque partiu de um ponto
porque,
diferente.
Porque, exatamente, se você olhar de uma maneira, de uma igualdade que não percebe a desigualdade racial, porque ela se estrutura num racismo, é a nossa sociedade, então a gente não vai ser nem favorável às cotas raciais.
A gente fala de ponto de partida. Vamos fazer um exercício aqui. Nessa sala de gravação, a gente tem quatro pessoas. Quatro pessoas. Uma é branca. Uma é negra, outra é negra, outra é pardo, né? Ele é pardo, né? Pode chamar de negro, mas ele é pardo. De onde você veio, Lavínia? Morava onde? Nasceu aonde?
Então, eu posso dizer que eu tive um certo privilégio, mas eu posso falar do meu pai. Meu pai, ele perdeu a mãe ainda criança e foi viver num orfanato e depois ele foi viver com uma pessoa que apadrinhou. E aí o meu pai, né, essa família fez com que ele estudasse e ele entrou para a Marinha. Então o meu lugar foi um lugar de um certo privilégio. Filha de um homem negro que tinha uma certa...
Que era um militar.
Que era um militar. Há algumas questões financeiras na minha vida, assim, ruins. Mas isso não tira de mim a vivência com a questão de uma violência do racismo. Porque o racismo ele vai agredir os corpos negros, ele não
está querendo... Mas eu nem falo, falo da vivência, não. Eu falo do lugar de onde sai.
Então,
e você já diz que você sai de um...
De uma família de,
um lugar
de classe média...
De um lugar de um pai órfão,
isso,
né? Que foi adotado por alguém que era negro como ele.
Sim, a família era.
Mas era uma família negra bem sucedida.
Sim.
Que também era militar.
Não lembro, mas eu sei que eles são de Porto Alegre e eu me lembro assim que quando eu escrevi a carta para as minhas avós de Porto Alegre, voltava com correção. Então tinha uma coisa muito forte, eu acho que eles eram militantes, tinha uma coisa muito forte dessa família com a questão da educação. E a gente pode lembrar que a grande base de luta do movimento negro era a educação.
Claro.
A gente sabe que os movimentos negros lutaram para a gente ter educação noturna, abrir mais escolas. Se a gente estudar o Salles, por exemplo, a gente vai ver essa vertente latente dos movimentos negros com a educação. Então, eu sou de um lugar em que a família do meu pai tinha uma preocupação muito grande com a educação. Aí meu pai se forma, é um militar, e continua isso latente em mim. Até hoje eu lembro da minha mãe, na época que eu estava no ensino fundamental. Tem que estudar, você vai estudar, você tem que ser alguém. Pá. Já a minha mãe, então houve uma questão da minha família, e a minha mãe, ela era empregada doméstica. Não posso falar empregada doméstica, eu falei só para poder dizer e me corrigir em público, porque a gente não está domesticando ninguém. Então a minha mãe é desse lugar de diarista, de trabalhar com faxina. Eu cheguei a trabalhar com ela também antes de entrar para o UFRJ. Então a gente tem esse lugar que mescla tanto uma facilitação econômica por conta do meu pai, mais uma luta
que tinha que ser diária, que você pudesse alcançar um lugar, sim, e um espaço.
Sim.
Né? Esse é o ponto de partida. Eu sou um homem negro, eu nasci em Caxias, vivo em Caxias até hoje, né? Meu pai... E é o que é o padrão aqui, né? Ou ele é militar, ou o negro é militar, ou ele é funcionário público, né? Porque só assim ele vai ter estabilidade.
Sim.
Porque ele não tem nada, não construíram, não deram terreno, não deram nada para ele. Ele vai ter que conquistar tudo isso a partir dos últimos 150, 200 anos, né? É assim que vai ser. E a gente sabe que é assim. Então, o ponto de partida é outro. E eu parti desse ponto. Meu pai... E assim como você falou, né? Meu pai era um funcionário da Rede Ferroviária Federal. A gente, na época do meu pai, havia uma expansão das ferrovias. Então, obviamente, era muito mais tranquilo. Na minha família tem vários ferroviários, porque aquele eixo Rio de Janeiro-Espírito Santo era feito de homens dessa categoria e muitos eram negros, né? Então, meu pai estava nesse bojo e sempre nos deu uma certa estabilidade a ponto de minha mãe, por exemplo, nunca trabalhar. Porque era dona de casa, podia ser dona de casa. Mas isso não fez uma vida fácil, porque a casa que a gente morava foi doada da Rede Ferroviária Federal. Foi assim que meu pai começou a vida dele, assim como o seu precisou de um padrinho. Meu pai também precisou de um padrinho, porque ele não tinha de lugar nenhum. Não havia assim, ah não, os meus antepassados vieram da África, e aí...
Herdeiros,
eram como os mesmos, hein? Não, vieram carregados, entendeu? Era isso. É outra leitura de mundo, outra leitura de partida para estar naquele lugar. Né? Então é muito difícil o esforço que eu tive que fazer para chegar a ter, como a Daniela tem, dois cursos superiores, né? Certamente é diferente do da minha amiga. Certamente é desconectado. Né? O curso que eu escolhi quando tinha 16 anos, né, 15 para 16 anos, porque eu acabei acabando o que chamavam de segundo grau, né, que hoje é ensino médio, antes, né, porque eu tenho um diagnóstico de altas habilidades e eu acabei muito cedo. Eu queria entrar em psicologia, E hoje eu sou psicólogo, mas só consegui fazer psicologia depois de maduro.
É.
Porque eu tive que descobrir formas e entrei na psicologia por cota. E nunca fui uma pessoa que não tinha o mérito da inteligência. Muito pelo contrário, graças a Deus, né?
Eu queria,
mas eu fui construída, me perdoa, porque você falou isso, é só para fechar.
Fica
eu me lembro da minha professora, eu amava aquela professora, mas aquela mulher sempre falou, a Lavínia, dona Célia, é muito esforçada.
Ah!
Eu nunca ouvi
essa categoria de esforçada.
Ela é tão inteligente. Quando eu falo que eu sou inteligente, me chamam de arrogante. Eu falo, não, cara, eu sou por condição neurológica, inclusive, né? Minha cabeça funciona diferente da maioria das pessoas que eu conheço. E tem pontos positivos nisso e tem pontos negativos. Um dos pontos positivos é que eu acabo ficando um pouco mais inteligente, sim. Né? Fala, Dani.
Eu queria propor uma reflexão. Pessoas pretas são impedidas de avançar socialmente. E eu vou dar o meu exemplo pessoal, assim, tentando... Claro que é um exemplo pessoal, mas a gente pode pensar sobre ele. Eu sou de uma família de judeus fugidos da Segunda Guerra Mundial. Meus avós chegaram aqui na fome, ok? Então, absolutamente pobres e sem falar a língua, né? A primeira geração é do meu pai e da minha mãe. Eles não tiveram curso superior, né? A segunda geração sou eu, meu irmão e meus primos. Todos nós fizemos universidade. Então eu queria mostrar para vocês o seguinte, que pessoas brancas que chegaram aqui, italianas, alemãs, que vieram em outros fluxos migratórios, japoneses, eles trabalharam muito, eles vieram da pobreza, mas a riqueza que eles geraram ficou para eles em grande medida. Enquanto que pessoas negras trabalharam a vida inteira, produziram riquezas, e essa riqueza ficou muito pouco. E durante a escravidão, nada na mão dessas pessoas. Então, o que acontece? Acontece que há uma possibilidade de ir avançando, no ponto de vista capitalista, né? Avançando em educação, em saúde, de sair dos bairros mais pobres, né? Para pessoas brancas de uma maneira muito mais fácil. Você vê isso, que essa desigualdade racial, ela é construída geração após geração. Enquanto que pessoas brancas saindo do mesmo lugar de fome, miséria e ignorância, em poucas gerações conseguem fazer ascensão social. Isso tem uma explicação, chama racismo estrutural. A gente vai discutir também que o racismo, ele também é uma coisa complexa e flexível, né? Judeus no Brasil são considerados brancos. Nem todos os tempos históricos e locais judeus foram considerados brancos. Mas aqui, sim, judeus e árabes são brancos. Sim. Aqui, o que une brancos que são absolutamente diferentes entre si é o privilégio racial. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, percebendo essa questão geracional, de modo que a gente utiliza hoje essa estratégia das ações afirmativas, que as cotas são um tipo de ação afirmativa, para poder sair desse gap. Por quê? Porque geração após geração, você vê uma imensa distância entre grupos brancos e grupos negros. Por quê? Porque a riqueza, ela é gerada pelas pessoas, mas ela não fica na mão das pessoas que geraram essa riqueza. A gente tem uma explicação de classes sobre isso, tem, mas a gente nunca pode esquecer o simbólico. E a gente, como professor, tem justamente essa possibilidade de trabalhar com essas consciências, com esse simbólico, não permitindo jamais que piadas ou construções racistas de diversos tipos aconteçam na nossa classe.
Eu acredito que a gente possa fortalecer essas crianças, né? E eu fico pensando nessa estrutura e nessa histórica estrutura de gerações e tal. Daí eu fico pensando que essa estrutura, ela me coloca um lugar para eu sair desse lugar. Mas ela não... ela, se eu tiver uma consciência, né, dessa história de valorização de negritude, por mais que eu esteja num lugar, eu não vou entender que eu pertenço àquele lugar de inferiorização. Não sei se está... conseguiu entender o que eu estou falando? Vou falar. Vou falar de novo. Igual lá na sala de aula. Vocês não entenderam, não. Vou repetir aqui. Então, a gente tem uma estrutura. E essa estrutura, ela define um lugar de inferiorização do negro. Essa estrutura racista, ela define um lugar de inferiorização para o negro. Só que quando as pessoas negras, elas tomam uma consciência de que aquele não precisa ser o seu único lugar, então a estrutura não define as mentes. Ela define um lugar. Uhum. Então, existe uma energia muito grande desse indivíduo para sair daquele lugar do qual ele está sendo sempre representado como uma inferioridade na sociedade. Então, quando eu penso de trabalhar essas consciências e promover espaços de conscientização para empoderamento dessas crianças, para valorização do pertencimento, eu entendo que eu fortaleço essas crianças. Eu crio possibilidades de fortalecimento. Uma criança fortalecida na sua negritude, ela vai passar pelo racismo, mas ela vai ter uma outra maneira de lidar com essa dor, com essa questão. A dor vai ser, vai existir, mas ela vai entender, não é minha responsabilidade, não é a minha culpa. Então ela vai conseguir... sabe, dar uma resposta mais rápida e ainda cobrar que haja o fim dessa situação no relacionamento que ela está tendo com as pessoas.
Vou trazer
Faz sentido o que eu estou falando?
Perfeitamente. Vou trazer duas situações midiáticas aí que talvez nos ajudem a colocar potência no que você está falando, Lavini. Que uma é daquela Giovanna Eubach, né? A mulher do Galhaço.
Isso, né? Que ela é mãe de crianças negras.
E deu uma confusão, né? Porque ela estava numa praia e aí uma mulher resolveu usar de uma estratégia racista para lidar com a filha dela, que é uma coisa que para aquela pessoa que fez deveria ser... deve ser comum, deve ser normal. Como é normal para uma pessoa que me encontra numa loja vestido, por exemplo, com uma gola polo, parado na loja e pergunta assim, onde é que fica o corredor da coisa tal? Porque na cabeça dele, eu sou preto dentro de uma loja de departamentos grande, bonita, onde pessoas que têm dinheiro é que entram. Ele só pode imaginar que eu sou um funcionário.
Sim.
Ele não pensa que eu sou um
comprador. Uma pessoa branca não passa por isso, porque como diz a Grada Quilombo, a pessoa branca ela está sempre pertencente.
Isso, é isso, né? Aí.
Então ela não passa por isso.
Então o lugar de estar ali, né? Eu estava no lugar e eu sabia qual era o meu lugar. Mas aquela pessoa me reposicionou no meu lugar. Entendeu? Ela entrou na minha mente e num determinado momento há um baque, né? E o que você faz na hora desse baque? Como é que você se posiciona? Você fala assim, pô, é porque é completamente racista, desgraçado. Né? E aí você pensa assim, né? Mentalmente, eu falei aqui pra você saber meu pensamento. Mas é, né? Tu fala assim, cara, e agora? Faz o quê, né? Porque vou dar uma aula pra ele? Vou ensinar pra ele? Eu vou falar pra ele assim, você tá achando que eu sou o quê, né? Funcionário? Não sou funcionário, não. E aí a pessoa dá aquele baque, né, tem aquele sustinho e acontece. E outra situação que a gente viu há pouco, né, já quando esse podcast for lançado, isso aí já pode ser um caso que as pessoas esqueceram, mas é do jogador que foi para... do sub-20, que foi para um dos países aqui da América Latina e sofreu racismo. Chamaram de macaco. E aí, na hora da entrevista do final, que ele foi um sucesso no jogo, fizeram aquele momento em que entrevista o jogador e tal, e começaram a fazer pergunta para ele sobre o talento, jogo. O jogo, como é que foi maravilhoso e tal. E ele falou, peraí, vocês não vão falar do que eu passei? Vocês não vão falar do racismo que eu sofri? Não acredito que vocês não vão falar do racismo que eu sofri. E ele começa a chorar. E assim, ele estava no lugar... de alguém que estava fazendo sucesso, inclusive, né? E ele fala assim, cara, isso aqui é formação, nós somos sub-20, como é que acontece uma coisa dessa e vocês não vão falar disso? E é isso, né? Quando é que vão começar a falar disso? De maneira clara, sabe? Ou de maneira escura, não sei. Quando é que vão começar a falar? Não é verdade?
Entendendo também que As pessoas pretas têm dificuldade em relação às questões materiais da vida, mas aquilo que a Lavínia está conversando tem a ver justamente com você ir criando uma autoestima na criança, que ela seja capaz de superar ou dar enfrentamento ou se preparar, se educar, criar estratégias para não tomar para si uma coisa que seja negativa, né? Mas isso tem que acontecer socialmente. Se a criança fica sozinha, ela ainda fica sozinha, ainda é claro. Minoria. Uhum. Isso tem que acontecer socialmente. Por isso que é tão potente a gente formar aqui na UERJ profissionais de diversas áreas preta. Por quê? Porque a gente quer que um dia um único médico preto que venha atender não tenha que responder a pergunta: o senhor é o enfermeiro? O senhor é o assistente de saúde? O senhor é médico mesmo? Por que que isso acontece? Por que que a sociedade legitima isso? Porque tem pouco médico preto. Então, quando a gente tiver uma gama de profissionais pretos, esse lugar social vai estar naturalizado. Os lugares sociais de poder, de prestígio, de beleza são brancos.
Sim.
Por isso é que as pessoas ainda se assustam.
É.
E a gente tem que romper com isso coletivamente. Individualmente também, trabalhar com a psicologia, com a autoestima, com a personalidade, com o poderio psicológico, mas fazer isso politicamente, eticamente. Como é que você vive numa sociedade racista e você não traz para si a responsabilidade de mudar isso? Porque se você não fizer nada, você está conservando isso.
Claro.
Essa que é a questão. Não basta não ser racista. Quando você não é racista, ponto, você está engrossando o caldo do racismo. Porque em não fazer nada, ele vai continuar operando. Tem uma autora maravilhosa chamada Cida Bento. Ela ainda fala uma coisa que eu acho super interessante, que ela diz o seguinte, que a branquitude, ela funciona também como um mecanismo que distribui indicações, oportunidades, benefícios, riquezas no seu próprio grupo. E ela chamou isso de pacto narciso da branquitude.
Autoconservação.
É a autoconservação. Então tem um emprego, você trabalha como RH numa empresa, será que você vai contratar alguém que parece, que não parece com você, uhum, que não parece com seu filho, que não parece com seu marido, que não parece com a sua mãe?
É isso aí.
Né?
É.
Será que quando você avalia um aluno, ou você avalia uma seleção, ou você está num concurso público, você tem que ficar atento para não reproduzir esse pacto narcísico?
É. A gente só para poder aproveitar o que a Daniela está falando e depois deixar a Lavínia também complementar isso, a gente falou aqui, e você falou de novo agora, sobre cotas. A gente já tem programa gravado no Conteúdo Concreto, eu já falei, sobre negritude e cotas. Também temos um programa gravado sobre ovelhas negras, que são aqueles negros que aparecem em lugares onde só tem branco. E aí a gente entrevistou e conversou com uma dentista, né? Perdão, uma oftalmologista, não é uma dentista, porque dentista é fácil. Uma oftalmologista, e ela fala da experiência dela, porque ela é uma ovelha negra. Ela disse que nos congressos que ela ia, ninguém era negro. Ela era negra. E mais ninguém era. Porque para ser oftalmologista, como para ser dentista, tem que ter muito cacife, muito dinheiro. Não tem que ter muita inteligência, mas não, tem que ter muita outra coisa. Porque o investimento é muito alto. Então, quando a gente fala, como a gente tem falado aqui de cotas, e a Daniela colocou muito bem, o gap que existe, né? Eu lembro que quando eu acabei a pedagogia, eu estava justamente no grupo de pesquisa falando muito sobre negritude. A minha monografia de final de curso na pedagogia foi Etnia, Educação e Cidadania. Então a gente falava muito sobre isso e estava começando aqui a questão das cotas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é pioneira em cotas, e eu tinha que explicar para muitas pessoas o que era esse gap. Eram de 6 a 8 anos, naquela época, de diferença entre um homem, por exemplo, negro de 35 anos e um homem de 35 anos branco. Enquanto um estava no doutorado, o outro estava 8 anos abaixo, sabe? Ele não tinha acabado a faculdade. Ele não saía daquele lugar quando entrava na faculdade. Então a diferença era muito grande. E era grande por quê? Porque há uma retenção, há uma contenção dessa população. E as cotas é para isso, né? Eu lembro que a gente desenhava uma linha em cima, uma linha embaixo, e desenhava as cotas como uma linha que cortava as duas, igual um sinal diferente, dizendo que aquilo era uma forma de fazer as pessoas que estavam embaixo acessar o lugar de cima, de uma única vez. E se não fizesse assim, era injusto, porque a sociedade racista que a gente vive, estruturalmente colocada, ela é colocada de maneira injusta, como a gente já falou aqui em vários momentos, né? Então, acho que se trata um pouco disso, né, Lavínia?
Sim. Pô, eu pensei tanta coisa enquanto a professora Daniela estava falando, e agora você falou da questão das cotas. Eu vou tentar arrumar um pouco o pensamento e tentar dar um resumo. Falando dos meus alunos, eu lembro que eu entrei na SEDUC. Eu sou professora pública da SEDUC, né? E quando eu entrei, em 2007, eu já fazia um trabalho de conscientização da questão racial. E aí, quando eu entrava, aí passou um ano, passou 2 anos, e eu sempre ouvia alunos negros falando assim: de novo, tia, você vai ficar falando desse negócio dos pretos? E aquilo me chocava, por quê? Porque eu ainda não percebia aquelas crianças como tendo uma consciência de valorização dessa negritude. E depois de um tempo, aí elas estudavam comigo 6º, 7º, 8º, até chegar no ensino médio, porque o meu CIEP ele tem ainda ensino fundamental. Uhum. Então, quando ia passando assim uns 2, 3 anos, já não tinha mais essa preocupação deles. Ou porque não tem jeito, ela vai falar. Uhum. Ou porque já estava começando a se tornar algo naturalizado. Aí teve uma vez que eu não pude trabalhar com eles. E aí eu só fui em alguns momentos de manhã, porque eu trabalho manhã e noite. Aí eu fui alguns momentos de manhã para visitar a escola e dar algumas palestras e tal. Poxa, por que você não vem mais falar para a gente sobre os pretos? Então, é uma questão que você realmente precisa ir naturalizando aquele conhecimento, aquele saber. Como ele está há muito tempo... a realidade existe, mas aí a Grada Quilomba fala também que a gente não tem os recursos para publicizar o nosso próprio, a nossa própria história. E às vezes fica aquilombada. Então, dependendo do ambiente que você frequente, se você não tiver em famílias militantes ou famílias de consciência, famílias sambistas, famílias de terreiro, que trabalham o universo histórico e cultural afro-brasileiro, se você está afastado, se é uma pessoa negra afastada disso, você acaba tendo a possibilidade de ser só a escola um lugar de você poder, claro, discutir, ter contato. E se na escola não acontece, aí você fica um alienado dessa questão embotado, racial.
Embotado.
Quando você... Aí, só para fechar, eu sei que já está terminando o tempo. Quando, então, eu percebi isso, eu falei assim, é isso, está naturalizando, estou conseguindo. E eu lembro desses alunos no porteiro lá, esperando o ônibus para ir para casa. Aí o seu Jorginho, que era o porteiro, virou e falou assim... Hoje eu aprendi tudo que você falou na sua aula, Lavínia. É mesmo, seu Jorginho? O quê? Negócio do racismo, né? Ou seja, saiu da sala de aula e foi reverberando pros corredores, pro pátio, porque também eles falam assim, isso aí que você tá fazendo no jogo de futebol, isso aí que você tá fazendo, isso é racismo, hein? Aí também você vira um juiz e um polícia ali dentro da escola, né? Uhum. Porque tudo que vai acontecer, se você é a referência de falar sobre as relações raciais, vem todo mundo em cima de você. Por isso que não pode só ficar, né, centralizado numa pessoa só para falar disso. A gente tem que espalhar conforme a professora. Por isso que eu estava lembrando de várias coisas quando a professora Daniela estava falando. A gente tem que expandir realmente e não centralizar, né, a discussão da questão racial só numa pessoa. A gente tem que espalhar para mais pessoas.
Bem, nosso tempo, poxa, não dura para sempre. E eu vou deixar aqui agora para vocês fazerem o fechamento, as suas palavras finais, dizendo um pouquinho do papel da branquitude nisso, que você acabou de colocar muito bem, Lavini, para a gente poder entender e vocês se despedirem aí dos nossos ouvintes. Daniela, por você, começamos aí.
Ah, eu estava ouvindo a professora contar sobre essa situação e eu me lembrei dessa fala do Paulo Barros, né? Que é esse grande carnavalesco, né? Falando que as escolas desse ano falaram muito sobre enredos negros. Veja bem, olha que interessante. Quer dizer, não se trata só de falta de recursos, mas também de movimentos impeditivos que não deixam que flua esse conhecimento, essa religião, essas epistemes, essa alegria, essa forma de lidar com o corpo negra, africana, né? Então, é importante a gente perceber isso. Se você já se deu conta disso, não participa disso. Tenta sair da centralidade e faça com que corpos negros cheguem a lugares de poder da maneira que você puder, do espaço onde você ocupa. Se você for um professor universitário que esteja ouvindo aqui a gente pela TV UERJ, quer dizer, quantos monitores você pode ter, quantos alunos de iniciação científica, quantos alunos você pode receber na sua pós-graduação, quantos colegas negros você pode indicar para ser diretor do centro, para ser diretor da sua unidade, institucionalmente, para estar à frente de uma agência de fomento, né? Quantas instituições você, com seu voto, com a sua fala, com a sua participação, você pode se aliançar com outras pessoas e fazer essa mudança de chave. Isso faz diferença. Quando um colega negro é diretor de uma unidade, isso faz diferença. Eu me lembro quando o Obama teve à frente, né? A Michelle Obama, uma mulher negra, quando chegava nos lugares. Imagina a subjetividade que isso criou nas meninas negras, né? Então, veja bem, um corpo negro que ocupa um espaço de destaque intelectual, artístico, de grana, faz diferença. Por quê? Porque é possível um espelhamento. Eu queria agradecer a oportunidade desse papo e dizer, vem estudar com a gente aqui na UERJ. Vem participar desses processos maravilhosos que a gente faz aqui, que a gente está aprendendo na luta, né? E é na luta que a gente se encontra, como diz a Mangueira, né? Perfeito. É isso. Vem para a UERJ.
Lavini Castro.
Ah, gente, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Essa troca é muito importante para mim. Essa rede de professores antirracistas, ela surge com esse propósito de sensibilizar as práticas pedagógicas no chão da escola para discutir a questão racial. E a gente está falando de branquitude, então, professores brancos, nada de acanhamento, porque isso, na verdade, se disfarça como uma maneira de não querer lidar, né, com a questão. Então, a gente não precisa desse cômodo, a gente não pode mais ter pessoas mais acomodadas. Nós precisamos ter pessoas ativas, que promovam pedagogias intencionais de combate ao racismo.
E então, como é que faz para entrar na rede de professores antirracistas?
Eu ia falar. Siga a rede de professores antirracistas. É assim que você vai encontrar no YouTube. No YouTube você encontra rede de professores antirracistas, no Instagram também. E a gente faz a nossa propaganda sempre pelo canal do Instagram.
Bem, gente, eu queria agradecer a Daniela Frida, queria agradecer a professora Lavini Castro também por esse papo que foi espetaculoso, espetacular e demais, né? A gente tem, no conteúdo concreto, tentado buscar essa reflexão sobre essa questão, a questão de saúde mental também e outras questões que são sensíveis no tempo que a gente está vivendo e que a universidade conversa sobre elas. Então, eu diria, né, para poder fechar também aqui minha fala antes de me despedir, que existe um papel da branquitude, de uma maneira geral, na sociedade, mas existe um papel da branquitude nesta universidade. Né? Quando eu fiz psicologia, eu até brincava, né, porque a gente tinha poucos negros, bem mais do que antes, né, quando eu entrei na pedagogia, por exemplo, mas a gente tinha uma miríade de meninas brancas. E eu tive a grata surpresa de descobrir que muitas daquelas meninas tinham consciência antirracista. Sabiam se movimentar. Né? A Juliana, que foi BBB e que agora está fazendo novela, foi da minha turma, né? de psicologia. E a gente percebia que as meninas tinham afeto por ela, uma mulher negra linda. Né? E a gente via isso acontecer. Né? E é muito interessante a gente pensar que os alunos têm um papel, os alunos brancos têm um papel para cumprir, de acolhimento, de suporte, porque não é a mesma coisa. Né? É diferente uma menina que vem de Sepetiba, porque sempre teve que morar longe, porque não dava para morar na Tijuca, né? Para poder estudar junto com a menina que sempre morou na Tijuca, pertinho da UERJ, vem andando, porque mora ali perto da praça, entendeu? E é diferente, até para poder fazer os trabalhos, até poder fazer as ações que a universidade pede, se você não tiver o apoio, se você não for de alguma maneira acolhido por essas pessoas brancas que têm um papel, vai ser muito mais difícil. Né? Então existe um papel, como vocês colocaram muito bem, dos professores brancos, mas tem um papel também dos alunos brancos, de terem essa consciência e essa consistência de apoio, de dar braço e seguir. Bom, eu queria me despedir de vocês. Foi muito bom. Esse foi mais um Conteúdo Concreto. Vai estar saindo aí em todas as redes. A gente está nas redes também com @conteudoconcreto. Pode seguir a gente lá. Estamos também no YouTube com CTC Conteúdo Concreto. Né? Procura a gente lá também no YouTube. E fica com Deus e até a próxima.
Conteúdo Concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento.